E a gente tem mais um assunto para você. Aliás, temos tratado semanalmente aqui. São 4 painéis de um evento do IA que acontece na próxima segunda-feira, o seminário Adaptação, Resiliência e Riscos Climáticos. E a cada semana discutimos cada um dos 4 painéis. As mudanças climáticas globais, que adquiriram relevância nos debates, diante da complexidade para se enfrentar um problema como esse potencial de desequilíbrio ambiental e todos os desafios relacionados, especialmente para os grandes centros urbanos. De que forma, né, as cidades devem se planejar ou serem geridas para causar impactos menores? Questões sobre sustentabilidade, resiliência, podem tornar os habitantes das cidades mais vulneráveis aos impactos adversos dessas mudanças climáticas. São alguns dos temas que serão discutidos neste seminário. E hoje nós vamos falar sobre um dos painéis. Eu converso com o pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados. Ele também ele participa dos laboratórios de climatologia e biogeografia, né, do Departamento de Geografia, aqui da USP. É o Júlio Barbosa Chequeto. Ele é moderador de um dos painéis do evento, justamente o que trata do financiamento climático, desafios e possibilidades. Como vai, Júlio? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por conversar conosco. Nós estamos apresentando os temas dos painéis para que as pessoas tenham uma dimensão do tamanho do problema que é hoje, até quando se faz as previsões globais sobre crescimento das economias no mundo, as consequências, né, das mudanças climáticas também pesam para ver o tamanho da dimensão de um problema como esse, que toda a população no mundo todo terá de lidar, já está tendo que lidar, especialmente os grandes centros urbanos. E eu gostaria que você falasse um pouco o aspecto mais geral do evento, a proposta do evento, para depois a gente falar rapidamente do painel.
Tá, ok, Roxane. Realmente assim, as mudanças climáticas realmente se tornaram um problema extremamente complexo, né? Ela ultrapassa em muita dimensão apenas ambiental, né? Porque ela tem consequências diversas para a sociedade e também para os ecossistemas, né? Então, existe aí uma diversidade de efeitos, né, de impactos, que podem ser sentidos não só no meio ambiente, mas também, né, assim, impactos sociais, políticos e também econômicos, né? Então, a ideia do evento, na segunda-feira, é a gente falar um pouco sobre todos esse espectro, né, de impactos das mudanças climáticas, iniciando com a apresentação dos eventos extremos, depois passando por fazendo algumas considerações, né, sobre a vulnerabilidade da população e da sociedade, e também ações de adaptação, né, que podem ser realizadas para se mitigar os efeitos das mudanças climáticas na sociedade. E, por fim, a gente vai falar do financiamento, que é como se fosse assim, uma forma da gente tentar buscar globalmente uma solução para esse problema, né? Porque se ele é um problema que é originário de uma escala global, ele também precisa ser, de certa forma, assim, enfrentado, né, na mesma escala.
E quando a gente fala de financiamento, vamos contar um pouquinho sobre o painel, quem são as convidadas, os convidados, não, as convidadas, né? São três mulheres que vão falar um pouco sobre essa questão do financiamento, que passa pelo governo, pelo setor empresarial, por vários setores da sociedade. Então, cada uma vai dar um enfoque diferente, não é?
Isso. Bom, primeiro eu só queria falar um pouquinho sobre o financiamento climático em si, né, para introduzir o tema aí para o ouvinte, né?
Claro.
Na verdade, não existe uma definição precisa do que é financiamento climático, né? Mas, em geral, esse termo se refere a recursos financeiros que são utilizados para ações de mitigação da emissão de gases de estufa, né, e também para adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Esses recursos financeiros, em uma escala mundial, normalmente eles são advindos dos países desenvolvidos em direção aos países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Mas ele também pode ser em escala menor, né? Por exemplo, nacional ou local. Bom, o financiamento climático está no contexto das grandes negociações internacionais, né? Como o Acordo de Paris, que é voltado para a redução das emissões, né, para o controle das emissões de gases de estufa, e a Conferência sobre a Mudança do Clima da ONU, que foi em Copenhague, em 2009, onde os países desenvolvidos eles se comprometeram a fornecer um total de 100 bilhões de dólares por ano até 2020 para ajudar os países em desenvolvimento a mitigar emissões de gases de efeito estufa. Então, existe uma componente política, né, internacional que é muito relevante para o financiamento climático. É, em relação à origem dos financiamentos, né, que são os países em desenvolvimento, é muito importante ressaltar que esses países, né, como o Brasil, eles são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, né, Roxane? Isso é por diversos fatores, porque, bom, em um primeiro momento, né, eles são localizados em regiões tropicais, muitos deles, né, ou seja, eles são mais vulneráveis aos extremos de calor, né, se você atingir valores perigosos de temperatura do ar, né, eles também são mais vulneráveis à escassez hídrica, né, eles possuem pior infraestrutura, ou seja, uma sobreposição de vulnerabilidades sociais e ambientais, né? E também eles têm menos recursos, né, para se lidar com esse problema. Eles têm também uma necessidade de capacitação, né, e de investigação, de pesquisa. Então, por todos esses fatores, o financiamento climático normalmente ele se origina nos países desenvolvidos, que também correspondem historicamente a maiores emissões, né, de gases de estufa, e sejam direcionados aos países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis e mais carentes, né, desse tipo de investimento. Uhum. E como você falou, a gente tem aí uma questão da governança, né, que é necessária para a gente conseguir organizar e administrar melhor esses recursos, né? Então, a gente trouxe palestrantes, como é de costume, em todos os seminários UrbanSUS, né? A gente traz palestrantes de diversos setores da sociedade para dialogar, né? Então, as três mulheres, né, que vão compor o painel, elas têm muita experiência para falar sobre o assunto. A primeira delas vai ser a Mariana Nicoletti, ela é da FGV, do Centro de Estudos em Sustentabilidade, né, da FGV. E o tema da fala dela vai ser sobre a atuação do setor empresarial na adaptação à mudança do clima. Né? Eles desenvolveram, em 2013, uma ferramenta para apoiar empresas de diferentes setores a elaborar estratégia de adaptação à mudança do clima, que é a plataforma Empresas pelo Clima. Né? E desde então, né, desde o surgimento dessa plataforma, eles têm trabalhado com algumas empresas, oferecendo suporte para o desenvolvimento das suas estratégias. Bom, ela vai falar sobre diversos desafios, né, que são enfrentados nesse percurso, desde o acesso aos cenários climáticos, né, que aí passa pela relação das empresas com a academia, por exemplo, né, e também a questão da priorização das medidas de adaptação, que passa pelo conhecimento dos impactos, né, das dimensões dos impactos, né. Então, ela vai falar sobre a questão da aprendizagem social, né, que envolve a organização empresarial, e também os seus parceiros, as cadeias de valor e outros atores que são presentes nos territórios analisados. Né? Então, ela vai falar um pouco sobre essa trajetória e discutir como alavancar a participação empresarial na agenda climática. E isso é muito importante agora, né? Porque, infelizmente, a gente vê que os investimentos públicos para isso, principalmente aqui no Brasil, têm se tornado muito restritos.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então, é importante fazer esse diálogo também com o setor empresarial, né? Porque o setor privado, ele, na verdade, ele corresponde aos maiores investimentos globais brutos para as ações de combate à mudança do clima. Né? Cerca de 2/3 dos recursos são de origem do setor privado.
Olha só, tudo isso, né? 2/3.
Uhum. 2/3. Porém, o setor público, ele é quem promove e alavanca a atração desses investimentos através das políticas públicas. Né? Ele molda e direciona o uso desses recursos para as ações necessárias. Então, é por isso que é tão importante esse diálogo, né? E esse alinhamento dos setores, né, dos diferentes setores. Bom, depois a gente vai trazer duas pessoas, né, uma delas é a Marina Caetano, ela é da Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação política alemã que promove, entre outras coisas, o desenvolvimento sustentável e trabalham com parceiros locais em vários países, né. A Marina, ela vai falar mais especificamente sobre o financiamento climático para cidades usando o Fórum CB27, não sei se você já ouviu falar, mas se o ouvinte também já ouviu falar.
É bom explicar.
Uhum. É bom explicar, né? Bom, ele é um fórum de secretários do meio ambiente das capitais brasileiras, né? Que reúne os dirigentes das pastas responsáveis pelo meio ambiente, né? Nas prefeituras das 26 capitais, mais o Distrito Federal. Ele é um fórum que busca a integração e o fortalecimento e a troca de experiências, né, dos dirigentes das pastas de meio ambiente dessas capitais, no enfrentamento, né, das questões das mudanças climáticas e das questões ambientais, né, das capitais de uma forma geral. Né? E o CB27, ele tem um apoio financeiro, né, da Konrad Adenauer, há muito tempo, né, desde a sua criação. Então, eles têm aí uma participação muito importante, né, nessa questão intermunicipal, né, de como que as cidades podem se organizar na sua escala local, de forma também independente do governo federal, do governo estadual, né. Então, o objetivo é esse, né, promover essa articulação política, né, e fortalecer as ações ambientais, né, principalmente com foco nas mudanças climáticas. E, além disso, ela vai fazer uma breve introdução, né, sobre o trabalho da Conrad Adenauer, né, em outras frentes, além do CB27. E ela vai falar sobre essa questão da importância da divulgação das informações, né, e do provimento do acesso ao financiamento, né, para promover também essa integração intersetorial, que é tão importante. Uhum. E, por fim, a gente vai ter a Ana Carolina Câmara. Ela é da GIZ. Ela também é da Alemanha, né, mas a GIZ é uma empresa estatal, né, de lá da Alemanha, e que ela apoia a cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável. Ela vai fazer uma fala um pouco diferente, né, focando em uma escala bem local, né. Ela vai falar sobre como as próprias prefeituras das cidades podem atuar no sentido de melhorar a adaptação e a vulnerabilidade climática a partir de iniciativas que são locais, ou seja, sem depender de financiamento externo, né. É claro que o acesso a esses recursos externos é muito importante, né? Mas as prefeituras também podem, de certa forma, alinhar o seu orçamento, né, e organizar os seus recursos para combater a mudança do clima, né? A gente tem que lembrar também que tem muitos municípios no Brasil com menos de 100 mil habitantes, né? São cerca de 5.246. E os municípios menores, eles têm menos capacidade de se articular politicamente para obter esses recursos externos, né? Então, os municípios maiores, eles têm essa chance, né, maior de obter esse financiamento. E o que, que acontece com esses municípios pequenos que também são vulneráveis, né? Então, a Ana Carolina vai falar um pouco sobre essa questão, né, de como esses municípios menores podem trabalhar dentro da própria prefeitura, uhum, né, com ações de políticas públicas urbanas, né, e territoriais, como a drenagem, né, drenagem hídrica, o uso e ocupação do solo, a questão do saneamento, né, que são fatores determinantes para a redução da vulnerabilidade também e que podem trazer resultados que são transformadores.
Uhum. Bom, né? O evento tem 4 painéis, portanto, só neste painel quantos aspectos serão abordados? É bastante completo, todos os interessados podem participar do evento. Você deve fazer uma inscrição, nós vamos publicar, como temos feito, os links direitinho para que vocês possam participar. Ainda dá tempo, o evento acontece na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã no auditório do Instituto de Estudos Avançados, não é? E estão todos os interessados convidados a participar. Claro que tem transmissão online também para quem não puder estar presencialmente, mas todos os interessados estão aí convidados, não é?
Com certeza, Oxane. A gente está muito feliz de promover esse diálogo, né, de poder receber todo mundo que estiver interessado nesse tema. Eu só queria fazer uma pequena correção, que o local do evento é na sala Alfredo Bose, não é no auditório.
Ah, mas fica na lá sala no Alfredo IEA Bose,
também.
Tá.
Isso. Mas ele fica lá no IEA também, né, e a gente vai estar muito feliz de receber. Todo mundo que estiver interessado pode vir, vai ter bolo, tá? Isso é uma promessa.
E também bolo e café e água garantidos, né?
Bolo, café, água e um papo muito legal.
Isso.
Né? E vai ter a transmissão online também, né? Para aqueles que não puderem estar presentes presencialmente, né? E a gente vai estar muito feliz aí de receber a contribuição de todo mundo.
Muito bem, na sala Alfredo Bose, na Praça do Relógio, segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Júlio Barbosa Chiqueto, moderador de um dos painéis, pesquisador no IEA. Muito obrigada pelo bate-papo com o nosso ouvinte. Excelente evento para vocês.
Obrigado, Sérgio. Muito obrigado para você e para todos os ouvintes. E um ótimo final de semana.